São 10 horas e 30 minutos, bom dia, quinta-feira, 12 de setembro de 2024. Está no ar o CBN Paraná, giro de informações do Estado, que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa e CBN Cascavel. Carreta tomba, interdita BR-373 e provoca morte de motorista. O Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa, tem mais detalhes. Emanuel, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos os ouvintes do CBN Paraná. Uma carreta tombou em Ipiranga por volta das 5 horas da manhã de hoje, na BR-373, no quilômetro 197, próximo à ponte do rio Tibagi. É quase no limite entre a cidade de Ponta Grossa e a cidade de Ipiranga. A carga está espalhada ainda sobre a pista e o tráfego está interditado de forma parcial em ambos os sentidos, sendo liberado aí no sistema SIGPARE desde as 7 horas da manhã. A informação é da concessionária Via Araucária, responsável pelo trecho pedagiado. Conforme os agentes da Polícia Rodoviária Federal, foi verificado que um caminhão que estava com um semi-reboque carregado com soja estava transitando de Cascavel com destino para Ponta Grossa quando perdeu o controle ao fazer uma curva no quilômetro 197. Por conta disso, o caminhão acabou tombando na via. O condutor ficou preso às ferragens e, apesar da intervenção das equipes de resgate, da concessionária e também do SAMU e do Corpo de Bombeiros, ele não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do acidente. O condutor, que não teve o nome identificado até o momento, tinha aproximadamente aí 35 anos e foi levado ao Instituto Médico Legal, IML, de Ponta Grossa. Está impactando no fluxo de quem vem da região de Guarapuava, por exemplo, de Cascavel, para a cidade de Ponta Grossa, com o trânsito bastante lento. E só uma ressalva, aproveitando essa nossa oportunidade, também teve um acidente hoje pela manhã na região de Campo Largo, que está afetando o trânsito para a cidade de Ponta Grossa, com um engavetamento de 4 veículos. Inclusive, o governador Ratinho Júnior tem um evento na cidade de Ponta Grossa, em uma cervejaria, com inauguração de investimentos, e houve atraso justamente nesse trabalho por conta do fluxo que está tenso da cidade de Curitiba, na região de Campo Largo, para Ponta Grossa. Então os motoristas tenham cuidado nesses dois trechos das rodovias que ligam aqui a cidade de Ponta Grossa, que é um entroncamento bastante importante e que dá vazão aí ao fluxo, seja para o litoral, seja para Curitiba ou também para o norte do estado, Luciano.
Muito obrigado, Emanuel Fornazari, pelas suas informações. A Polícia Civil e a Polícia Rodoviária Federal desmontaram um grupo especializado no roubo de cargas de cigarros. Mandados foram cumpridos em Ibiporã e também no município de Telêmaco Borba. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem os detalhes. Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Luciana. Bom dia a todos. A Polícia Civil e a Polícia Rodoviária Federal, então, realizaram essa operação. Cumpriram 12 mandados de prisão preventiva, outros 12 de busca e apreensão, além de 7 ordens judiciais de sequestro de bens. Alguns foram cumpridos em Ibiporã e Telêmaco Borba. A operação também teve alvos em São Paulo e Santa Catarina. Os investigados miravam em carretas carregadas com cigarros, logo que elas saíam das transportadoras. Os envolvidos monitoravam e depois perseguiam esses veículos. A organização criminosa é apontada como uma das maiores do país nesse tipo de atuação, causando um prejuízo de mais de 4 milhões de reais às empresas, em cerca de 10 assaltos praticados. Segundo a polícia, eles usavam carros com placas clonadas e notas fiscais frias, emitidas por um dos integrantes da quadrilha, para esquentar o produto roubado. Os assaltos eram realizados com o uso de armas de fogo e as vítimas eram mantidas reféns durante a ação. De acordo com as investigações, os envolvidos revendiam cigarros para o dono de uma tabacaria em Santa Catarina, também alvo dessa operação. Luciano.
Muito obrigado, Cláudia, pelas suas informações. São 10 horas 34 minutos. Cresce o número de incêndios ambientais em Curitiba e região metropolitana. A Sheila Pessoa, da CBN Curitiba, tem mais informações. Bom dia, Sheila.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes. De acordo com o site do Corpo de Bombeiros, somente nesta quarta-feira foram registrados 20 incêndios em vegetação em Curitiba e também nas cidades da região metropolitana. O município que contabilizou mais ocorrências foi São José dos Pinhais, com 5 situações que mobilizaram equipes da corporação. Em Curitiba, Araucária, Fazenda Rio Grande, Mandirituba e Piraquara foram registrados 2 incêndios em cada cidade. Em todo o estado, foram contabilizados 179 ocorrências de incêndio em vegetação somente nesta quarta-feira. Em uma conversa ontem com o presidente interino da Federação da Agricultura do Paraná, ele falou que até o momento, esta quarta-feira, o estado havia registrado 11.115 casos de incêndio e que já havia batido o recorde de 2019, que foi de 10.835 ocorrências de incêndios florestais, incêndios ambientais em vegetação. E esses incêndios ocorrem por causa dessa combinação. São áreas que há muito tempo estão sem chuva, aliada à baixa umidade relativa do ar e às altas temperaturas, ocorrem muitos incêndios, eles acabam ocorrendo de maneira espontânea, acabam sendo gerados espontaneamente, mas a gente sabe também que há muitos incêndios que são criminosos, são incêndios causados. E toda essa preocupação, toda essa situação causa uma preocupação nas autoridades aqui do estado, tanto que o Instituto Água e Terra suspendeu por um período de 90 dias qualquer queimada controlada para atividades agrícolas aqui no Paraná, justamente para amenizar essas ocorrências de incêndios florestais. E, Luciane, de acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM, 75% do estado do Paraná está em uma situação de alerta para estiagem, justamente o que aumenta essa chance de ocorrerem incêndios em vegetação, incêndios florestais, e a gente sabe que exatamente por causa desse tempo seco fica muito mais difícil também de controlar, até mesmo para o próprio corpo de bombeiros, se torna uma situação muito mais complexa, dependendo da região onde acontece esse incêndio. Então fica esse alerta para as pessoas tomarem cuidado, principalmente quem fuma, às vezes joga uma bituca de cigarro na beira da estrada, isso pode sim causar um incêndio de grandes proporções, com consequências inimagináveis, Luciane. Então fica esse alerta para a população, para ter um pouquinho mais de cuidado e não colocar fogo em vegetação. Essa é uma orientação muito importante, Luciane.
Obrigado, Sheila Pessoa. E esses incêndios todos aliados ao tempo seco têm feito com que os casos de síndromes respiratórias aumentem no estado inteiro. Não é diferente lá em Maringá. Casos de síndrome respiratória cresceram 26% na rede municipal de saúde da cidade. A Brenda Karamaski, da CBN Maringá, tem mais informações. Bom dia, Brenda.
Bom dia, Luciane. Bom dia para quem nos acompanha. É isso mesmo. A gente amanhece aqui na cidade, como em muitos municípios, com a cidade coberta ali por fumaça, né? E segundo a Secretaria de Saúde de Maringá, de julho a agosto houve esse aumento, então, no atendimento a pacientes com sintomas respiratórios. A maioria dos casos é de Covid-19 e gripe B. Isso porque o tempo seco enfraquece as defesas do organismo contra vírus e bactérias, como explicou uma infectologista aqui para a nossa equipe. E é por isso que as unidades de saúde estão atendendo mais pacientes com essas doenças respiratórias. Segundo a Secretaria de Saúde de Maringá, em julho foram 3.371 atendimentos desse tipo nas UPAs, Zona Norte e Zona Sul na cidade, e também no pronto atendimento à criança. Já no mês de agosto, foram 4.278, quase 1.000 casos a mais, 907 a mais, que representa então esse aumento de 26%. A recomendação é muita hidratação. Nos casos de sintomas persistentes, né, como tosse, que não passa, procurar o diagnóstico junto a uma unidade de saúde, sim. Nós já fizemos uma reportagem, inclusive na semana passada, aqui na CBN Maringá, falando que aumentou também a procura por umidificador, por nebulizador, para tentar amenizar um pouco dos sintomas que esse tempo seco causam no nosso organismo. A boa notícia é que tem previsão de chuva para o final de semana, então a gente espera que pelo menos um pouco essa chuva amenize esse mal-estar que a gente está vivendo, Luciane.
Exatamente, é isso mesmo, Brenda. Todo mundo à espera da chuva, fazendo a dança da chuva no estado inteiro para que ela venha e limpe essa atmosfera, que esse ar fique melhor para todos nós, né? Para que possamos respirar melhor e que esses problemas todos causados pelo tempo seco, pelos incêndios, essas síndromes respiratórias possam diminuir. O Pacto pela Realização de Eleições Pacíficas foi assinado em Cascavel, no Oeste. O ato contou com a presença do presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. A Jéssica Passos, da CBN Cascavel, tem mais informações. Bom dia, Jéssica.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Na manhã desta quinta-feira, o presidente do TRE Paraná, juízes eleitorais, reitor da Unioeste, candidatos à prefeitura aqui de Cascavel assinaram o compromisso de paz nas eleições municipais. O ato aconteceu no auditório da Unioeste, Campus Cascavel, e busca garantir à sociedade paranaense a realização de processos eleitorais seguros, igualitários, inclusivos e livres de assédio eleitoral, desinformação e discursos de ódio, sendo desenvolvida em parceria com entidades públicas e privadas. Para o presidente do TRE Paraná, o desembargador Sigurd Roberto Benson, a cultura da paz começa na casa de cada eleitor.
É uma iniciativa junto com a sociedade civil, temos diversos parceiros, universidades, Federal do Paraná, PUC, e hoje a Unioeste, esse evento, é a proposta aí de termos eleições pacíficas no estado do Paraná, eleições 2024 no caminho da paz. Eu acho que, eu tenho dito, todos nós temos aí amizades, sabemos de amigos que pararam de conversar, parentes que romperam, em razão do processo eleitoral. Então, a cultura da paz começa lá nas nossas residências, respeitando lá a posição dos nossos parentes, e você vai alargando aí até chegar nesse macro aí, que é o processo eleitoral, que é esse respeito à posição política diversa.
O presidente do TRE também fez um balanço positivo das ações para as eleições pacíficas. Em Curitiba e Foz do Iguaçu, por exemplo, todos os candidatos à prefeitura assinaram o pacto e, no geral, o respeito está predominando. Lucian.
Muito obrigado pelas suas informações, Jéssica Passos, a Jéssica que falou pela CBN Cascavel. Você ouviu aí também falar o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, falou sobre o pacto pela realização de eleições pacíficas. É o que todos nós esperamos, né, para essas eleições do dia 6 de outubro. E assim esperamos, ou encerramos, o CBN Paraná desta quinta-feira, que reúne as principais informações do estado, ao conectar a CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.